Yo, como é que é, pessoal? Estamos aí de volta, três pancadas, B, yeah, aqui man. Na vivenda da Primeira Liga, man. Hoje vamos receber aqui o grande rapper, o grande artista, o homem, o malabarista, o homem das rimas, muitos projetos, carisma é com ele, ele é o MC Cristo. What up,
São Brazense.
Estamos aí, grande apresentação, sim senhora.
Estamos aí, já sabem.
No nível do wrestling.
Samuel Meira, Sascratch, João Moura, Manela aí na área a filmar também. What it do? Perguntas aí,
boy. Deixa-me matar já, boy. Deixa-me matar, boy. Cristo porquê, boy?
Vou dizer uma cena, boy. Vou dizer, o meu nome surgiu do Natal. É verdade, o meu nome surgiu do Natal. Eu estava a começar no rap e estava a passar a cena na televisão, a ver séries e vejo aquelas cenas. Pai, estava a dar uma cena de Cristo, mano. E eu, ainda não tenho o meu nome de MC. Cristo é capaz de ser fixe. E ficou.
Isto é sério?
Demasiado. E depois pus Cristo com capa, porque era aquela cena, na altura usava-se o capa. Para ser diferente.
Ah, não era? Pensei que era tipo para não ser ofensivo, tipo, mas...
Não. E depois usava-se o capa, pus capa. Mas e depois mudei para Cristo Man, estás a ver? Porque eu comecei a ouvir rap com
Method Man. Agora que cena, o nome primeiro era só Cristo. Há people, people que só conhece Cristo Man.
Mudei porque eu comecei a ver rap com Redman e Method Man, estás a ver? Pá, é uma espécie de nome mágico. Se eu comecei a ouvir rap com eles, mano.
Claro, como a Bob Derby Chance também é Sense, por causa de Common Sense e Race Racing.
Então ficou Cristo Man, estás a ver?
Mas quando é que mudaste?
Está-se bem. Estava agora a pensar assim se fosse outro rap.
Mudei antes para ir de começar a tributo, estás a ver? Mais ou menos um ano, mais ou menos.
Aquela mixtape. Fizeste uma mixtape na altura que aqui me era. Fetiche, já eras Cristo Man?
Não. Aí o fetiche, nós já alterámos os nomes e era Crystal G. Mas era porque era uma mixtape mesmo assim cómica, estás a ver? Então vou mudar. Porque era Cristo.
Já tiveste quase metamorfoses, ou AKAs.
Até encontrares o AKA certo.
Então, mas já não vais mudar?
Bom, não, agora é Cristo também,
Mas nunca sabes, ué, podes mudar assim para uma mixtape só, ou não?
Não, se fizeres assim, tipo, tens um conceito
tipo
já
um boy, criar. Tu sentes boy, aliás, tipo... Foi onde que o boy que morreu?
Sean Price.
Tipo, Sean P, né?
O Sean Price.
Boy tinha aqueles AKAs sempre para as mixtapes.
Morreu no dia do concerto mais importante de tributo, pá.
Não soubeste, estávamos lá.
Aquele concerto que a gente finalmente...
Foi dia 10, 10 de agosto, achou?
E morre o homem.
Também estava lá.
Foi mesmo aquela notícia mesmo.
E tu até tens um cão?
Já não tenho. Tive que bater o cão.
A sério? Que se chamava Sean Price?
Sean Price.
Dois Sean Price, boy.
Também foi este ano?
Foi no 2016, foi um ano complicado por causa disso. O gajo mordia umas pessoas, estás a ver? As pessoas iam lá à casa.
Já tinha assim, quantos anos é que tinha? Não era
o gajo bom. Era Sean Price, estás a ver? O gajo era punchliner com as pessoas, tive que bater. Estamos aí. Acontece, puto, faz parte da vida.
E como é que nasceu a cena de juntarem-se o tributo mesmo, com o Real Punch e o G.I. Joe?
Nasceu de o Joe punha som, DJ Joe, e depois precisava de MCs para animar e preencher o concerto dele, estás a ver? Então convidava o Cristo, na altura era Cristo, e o Real Punch, nós íamos. E nessas caminhadas de Lisboa, Porto, não sei o quê, a tocar e não sei o que mais, íamos ouvindo o Sean Price. Ouvindo Sean Price, Alta Skelta, Slaughterhouse, na altura Slaughterhouse também estava fixe.
Era uma altura que ainda havia assim bada grupos, né?
A gente se calhar era capaz de funcionar, grupo punchline, man, bora, let's go, bora experimentar. O Joe faz beats, bora, tá, surgiu.
Depois
sempre fizeram. Mas já se conheciam?
Já.
Já conhecias o Real Punch?
Já estávamos os três na editora.
Que merda.
Não tínhamos, era projetos ainda. O Punch já tinha projetos a sol, tipo.
Carapuças e.
Esses trabalhos assim da net. Eu é que ainda não tinha nenhum projeto a sério. Surgiu essa dica nas viagens.
O Madeira não tinha nada com vocês?
O Madeira.
Que era Sage Spectre.
Sage Spectre, sim.
Ele tinha o grupo dele, Sage Spectre.
Com o Prático,
E depois foi o Fetis comigo. Éramos os nomes, ele era o Spectre Clichê.
Pois que era uma mixtape, tinha um formato físico curioso, não era?
Éramos a gente três parvos a olhar para duas.
Não, a dica era. Não havia. O CD era. Vocês gravavam na altura, né? Só tinham as caixinhas. Pelo menos foi assim que chegou a mim. Tinha tipo o envelopezinho.
Ah, sim, o envelope estava já todo feito.
Pronto, quando alguém queria a dica, ele grava no CD.
Copia, mete no envelope,
toma.
Aquele CD normalzinho,
Mas pô, escreviam pelo menos.
Vai voltar a segunda fila.
Canha Wesley,
não, canha. E um shout-out para o G.I. Joe, dos gajos que têm as capas mais criativas, pelo menos duas delas.
Batalhava com o Schmega, boy.
Batalhava com o Schmega, que o Schmega também sempre era opaco, boy, number one, capas criativas. Mas aqui, bai, não sei.
Era aquela capa,
o aquecimento, tu só consegues descodificar a capa
com aquecimento.
Eu tenho isso, aquecias ou punhas.
Isso é uma cena como mostra o pessoal.
Isqueiro, a cena era o isqueiro, diz assim o isqueiro.
Sim, a temperatura.
Também.
A temperatura.
Essa capa foi, teve que ser feita.
E a primeira também foi. Boa, palavra de músico.
Com o elástico.
Com o elástico, também era criativa. Também era criativa.
Também era grande a capa.
Sim, senhora.
Cheguei a ver um disco do gajo. Queimado, estar bem de tempo ao sol, que já não voltava à cor normal.
Exatamente.
Yeah.
People que ia ouvir.
O homem é arquiteto. O homem é arquiteto, na sua profissão.
Mas
o gajo estudava aquela.
Mas Quima era, quem é o Suge Knight da Quima era, pai?
O Pedro Pinto, o Reflect. Patrão Pedro Pinto, pai.
Yeah, Reflect.
Mas eu, ao princípio, por acaso, eu associava a beca ao G.I. Joe, bai.
Não, porque eu não associava até que tem estúdio, né?
Porque acaba por estar em todos os projetos.
No estúdio, mas
porque o estúdio Quima era do Reflect.
G.I. Joe,
era no crime,
É o Dr. Dre no aspecto de ser o producer, mas também aquele sócio do Suge Knight, bai. Porque a Death Row também era do Dr. Dre, bai.
Não, porque o Joe também percebe de tudo praticamente com o...
som.
Com o Reflect, de som, estás a ver? Tudo. Reflect há cenas que não pode, o Joe é que faz, pá. O G.I. Joe é basicamente o braço direito do Reflect, estás a ver?
E como é que é seres label mate do Napoleão Mira? Faz parte do teu label.
Oi! Oi, está lá, o homem está a trabalhar. O homem está a trabalhar, por acaso. Já, lá feito lá trabalhos.
Sim, senhora.
Sou mais ou menos na mesma altura que eu.
Quando é que começaste a ouvir cenas portuguesas? Primeiro ouviste cenas portuguesas ou americanas?
Primeiro ouvi a Slipknot. É verdade, eu era aquele gajo mesmo do heavy metal.
Com que idade?
Depois, com pá, estamos a falar em 2002, ouvia esse heavy metal. Depois comecei a ouvir, nunca mais me esqueço, aquele primeiro som que me deixou
mesmo... Mas peraí, e antes ouvias o quê? É tipo, 2002 começaste a ouvir heavy metal, mas antes ouvias alguma coisa.
Não, ouvia. Não, os primeiros sons, já pá.
Lá, onde
mas não, vamos escavar fundo.
Sim, mas ele disse de uma forma que é
Crazy
tipo...
Crazy Town!
Come on, baby!
É super wack, mas isso era hip hop. Como é que tu foste de Crazy Town para Slipknot?
Não, mas não é hip hop.
O que é Britney Spears? Não, hip hop mega wack, tipo pop plástico.
Britney Spears. Aqueles tempos. College Girl, estás a ver?
Yeah.
Ah? Ouvi essas cenas e depois fui
para. Pronto, ouvias pop music, né? Tipo,
hoje passando para Offspring, estás a ver?
Punk rock.
Yeah.
E depois fui passando Papa Roach, peça onda, e fui acabar mesmo ali Slipknot e Metallica já era mais coisa, Sepultura, ouvi essas cenas. Tenho um amigo que arranjava esses CDs, estávamos sempre a ouvir. Depois, pá, na altura depois saiu a Mundo Espião, foi quando eu comecei o Mundo Espião, o Esta Lei das Ruas, man, isto está bué da bom, epá, isto está fixe, está-me a soar bem, eles dizem o que querem nos sons, não há regras, vou experimentar, ia para a escola... Começava a gozar e tu estás com uma blusa, boy. Eu faço uma blusa e tens.
Não havia ninguém tipo assim que já rimava lá embaixo? Que tu conheces?
Já.
Mas tu não tinhas esse contacto.
Tinha ligação, porque já comecei a escavar.
Yeah.
E afinal, hip hop aqui, hip hop ali, corteira. Principalmente onde havia mais quantidade de rappers com qualidade, mas também havia em Lolé, que era onde eu vivia. E depois havia sempre um em Portimão, um assim mais salteado, estás a ver? Por essa zona. E depois comecei uma coisa, depois aí é. E comecei com o hip hop do Norte.
Sim.
Mas depois fui e descobri que a minha cena era mais tipo hip hop, Sam, Gula.
Estás
a ver? Naquela altura. Ou o pão que o diabo amassou, a Scratch, boy.
São antigos.
TPC, o homem a limpar a banheira, estava eu vivo.
A lavar a casa de banho.
Estavas lá. Dicas. Eu curti bué esses sons, passavam bué no.
Então, e depois quem é que foi assim, os primeiros.
E depois comecei americanos.
Não, os primeiros gajos tiveste contacto de rap tuga mesmo, estás a ver? Pessoal que já fazia cenas ou que.
É dilema,
não,
né?
Por volta dessa... Não, pessoalmente.
Ah, contacto direto.
Pá, comecei a ligar com o pessoal mais do Algarve e depois foi.
Mas qual pessoal do Algarve?
Já era isso mesmo.
Faz lá research, boy.
Com o pessoal da minha zona, com o Suspect, na altura o Madeira, foi conhecido depois o Madeira. Depois tinha lá mais rappers, depois fui conhecendo o JV, de Corteira, fui conhecendo
Tu não chegaste a conhecer o pessoal Mitos Urbanos?
Não, man, mas ouvi-os. É. Ouvia, boé, man.
Mitos Urbanos,
boé. Mitos Urbanos, eles tinham Mitos Urbanos entravam num álbum de Stop Squad. Conheci uma vez o R, fiquei mesmo... Oh, o R era o King lá em baixo. Estás a ver? E os Mitos Urbanos tinham dois sons no álbum de Stop Squad, muito bons. Agora não me lembro assim de cabeça e aquilo passava... Mas já, depois não me lembro bem... Se conheci mais o pessoal do Lisboa, do Porto, não me lembro bem. Estás a ver?
Mas também começaste a tua cena, não
é? Em que ano é que surge a Quimera, sabes? Para aí que é 2003, 2004?
Quimera já existe há algum tempo.
Mas acho que é para aí. Por acaso é uma pergunta que eu deveria saber.
Primeiro lançamento, sabes qual é que foi?
Primeiro lançamento, se não me engano, acho que foi o Duelo Mental do Spell.
Spell!
É um grande álbum.
Então não é?
Com o G.I. Joe.
Esse foi o primeiro?
Acho que foi o primeiro álbum físico
O Spell ainda teve uma cena antes. Antes do Duelo Mental.
Eu acho que sim.
Teve um EP, uma mixtape.
Teve antes e depois também teve depois. Mas sim.
O Spell era mítico.
O Spell era, na altura, acho que estava com umas dicas avançadas, puto.
Mas esse, o Duelo Mental foi o primeiro da Quimera?
Mano, eu acho que não estou enganado.
Com a cena do Desmond? A do
foi. Acho que o Duelo Mental é mesmo...
O primeiro. Não sei. Mira não está a vir com confirmação.
Olha, se não é o primeiro ou o segundo, e o Atmosfera Hostil é o primeiro. Se não, estão ali os dois. O cara precisa é para aí o terceiro. Acho que ainda saiu antes o Música de Palavra do G.I. Joe.
Era esse?
Música de Palavra ou Palavra de Música?
Palavra de Música. Tinha tal de Palavra de Música.
E depois é que saiu do Real Punch Carapuças. Se não me engano. Já são para aí 12 ou 13 álbuns lá, mano.
Sendo o Real Punch ter entrado na Battle, não chegaste a pensar, isso foi seu, ué.
Isto é história, né?
Eras para ter sido tu.
Olha, vou aproveitar mesmo para depois explicar isto. Aquilo na altura, a organização desafiou a gente dois. Pois na altura não estava. Estava a começar a ser. Fui pai. Aquilo requer uma preparação e um gajo não vai para ali fazer figuras, na minha opinião. E o Punch. Aceitou, foi, não sei o que mais, não. Até chegou a treinar comigo, olha as dicas, eu era tipo o Pofa, passava por Pofa, estás a ver? Isso foi, está no top, vai assim mesmo, estás mesmo preparadíssimo. Depois, entretanto, surgiu essas dúvidas do people, agora é a tua vez de ir. Não, puto, porquê que é a minha vez de ir? Porque eu tenho que ir lá, justo. Não ficaste com a cena. Tenho que ir lá fazer.
Não pode sair um.
Não ficaste com a cena de ir.
Não, porque se eu for, ou vou para fazer igual ao Punch, ou tenho que fazer melhor. Eu não vou para fazer menor, porque senão vou correr o risco de.
Sim.
E às vezes pode.
Ficas marcado, tipo, o Punch foi melhor.
E não é que eu não me importo que o Punch seja melhor. A questão é que.
Vai contra ele.
Não, mano, a questão é que para que é que eu tenho que me justificar? E às vezes pode estar o outro bacana. Eu até posso ter uma grande rima e o outro bacana. Se calhar é um MC que até está a começar, não sei, whatever. E salta ali com uma ganda battle e um gajo está a ter uma carreirazinha que está engraçada, está a construir e uma mata ali a carreira de um gajo.
Mas o convite chegou a ponto de tu saberes quem ias batalhar?
Não.
Quem gostarias de ter batalhado?
Opa. Não, se fosse gostava de ter gajo ao nível. Gostava de ter gajo assim a um nível para a gente batalhar. Não estou a dizer que eu tenho um ganda nível. Mas o nível que a gente batalhasse assim fixe. Pá. Um gajo assim com trocadilhos fixos. Prof. Cham também é um gajo. O próprio Pofa, para mim, na Battle do Punch, para mim foi a melhor Battle do homem.
Do Pofa?
Na minha opinião,
foi uma Battle.
Ele teve
uma
Battle.
Não, foi. Pá, é capaz de ser a melhor Battle.
Para mim é a melhor Battle. É a melhor Battle.
Na Battle
do público ali, o público. Para mim é.
Não sei. Isso não sei.
Qual é a tua?
Pode estar ali, porcentagens ali.
Que são bem da boa.
Não, mas está no top.
Provavelmente
tá no top.
A que eu curti.
Houve knowledge naqueles.
É uma do Alfaed,
não
é?
Não, boy, tipo.
Das primeiras?
Papi Nine Miller. Curti bem dessa Battle.
Ah, sim,
está. Estão duas ou três ali num nível. Depois apareceu o JR, aquela raça alentejana mesmo. Também boa. Pá. E aí está. Isso para mim é que é um nível que tens de fazer uma Battle.
Estavas lá nessa, né?
Yeah.
Prof. Cuyong também foi bem da funny a reação lá e depois ver em casa. Foi daquelas Battles em que fazia bem sentido não ter júri, estás a ver? Eu acho. Porque lá deu-te uma cena. E quando vi em casa fiquei mesmo.
Mas é como qualquer cena.
Parece que não era uma Battle.
Ao vivo e coisa dá sempre outra.
Mas esse evento do Punch foi fixe, o público aderiu completamente.
E não houve uma Battle que era o Prof com o Nine Miller. Acho que
não há nenhuma liga lá em baixo?
Não
chegou a haver.
O JR é que fez
não, não podia haver assim uma underground, porque
não há muita gente a fazer
o do centro, há do centro, né? Há do norte.
Mas o JR.
O JR tem, tem ali.
E o JR é.
Sim,
é
de
exatamente.
De graus.
Tens.
Tem, ah. Tem dele.
Mas lá embaixo não, não há muita gente a fazer.
Fazer Xotuba.
Eu com o punch, né? Tipo, yeah. Final já. Final battle.
Estou aqui a pensar.
Não, foi lá mais um. Quanto... O boy, pelo menos, do Algarve foi lá também.
Sim, não, assim, há mais pessoal a gostar de hip hop e não sei o quê.
Não, foi, consegui... a knockout, foi a knockout.
Foi, foi o reverse.
O reverse também.
O reverse, bem. Ainda fez duas ou três battles.
Todo de boy, o HD, também não foi. Da SP da Click, também foi lá.
Ah, estás a ver? Estás a ver?
Um grande tropa, de um tropa meu e um gajo não me estava a lembrar. O HD, sim, HD. HD, é. Ah.
HD, também foi lá. Aqui a pensar, featurings. Featurings teus, pessoas a convidarem-te. Ah, tá, agora vemos só a cabeça agora do Fuse, mas o que é que tens mais sem ser lá da cena da Quimera? Participações?
Tenho este tributo mesmo.
Não, não, não. No, mas noutra, noutras, noutros, noutros projetos, num, como o Fuse convidou.
Ah, entraste na aula do Fuse, já.
Pá, entrei no. O Cruz convidou-me de volta ao serviço.
Sim.
Está bem, não estou com o Fuse, com o Cruz, mas entrei na cena dele.
Sim, sim, sim.
E o som que me, a mim, opá, que me deu uma projeção mais fixe foi o próprio, que foi a mixtape do Valete.
O Valete contra convidou. A cultura.
Exatamente, contra a cultura. Exatamente, exatamente, exatamente.
E depois tenho, opá, tenho sons com o Pofa, tenho sons com essa malta. Que me convidou.
Yeah, yeah,
agora assim de cabeça não.
Não, não, estou-te a perguntar, porque eu estava a pensar.
E depois nisso. Aqueles mais ou menos aqueles feeds que a gente queria fazer, conseguimos concretizar em tributo.
Yeah, yeah, yeah.
Por isso nunca houve aquele. Mas convites de outro pessoal, nunca houve assim.
Não, mas nunca houve, então disseste alguns, até está-se bem.
Ah,
então,
sim, sim, não, não, mas assim, mas não entrei com um MC, com outro MC.
Sim, 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 sim.
O MC, ou vou lançar o meu álbum, ou queres entrar no meu álbum?
Então tens o Povo.
Exato, tens que seres do Povo.
Mas que rimas com o povo.
Mas rima com o povo, com o artista.
Não é no álbum. O gajo também fez um álbum. Foi em qual que entraste?
Não foi mixtape, foi
mixtape.
O... Ih, como é que chamava-se as mixtapes do povo, boy? Eu tinha...
Yeah, sim, 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 eu sei, eu sei, eu sei.
Não, eu tinha
pera, quatro, pera,
quatro volumes.
Sim, mano. Sim, 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 pera, pera aí. Chave da entrada, entrada da chave, chave da saída, a chave... Ah, não?
Pô, tá na...
Chaves da linha.
Moura, não. Como é que é?
Não. Moura, boy.
Portuga, boy.
Enciclopédia, boy.
Não, tenho uma cópia disso.
Linhas de fogo.
Entrar. Era uma cena com fogo, já. Eu acho que era uma cena com fogo.
Ai, pô,
Chaves da linha.
Pai, foda-se, eu estava a vir por aqui.
Mas as linhas, eu tinha mais dicas. Havia umas que eram volumes. Mas depois tinha outras dicas.
Eu acho que é isso.
E ao povo estamos a falhar.
Oi, boy. Desculpa aí, eu já disse desculpa no face, boy. Desculpa aí as dicas.
Bem, e concertos, mano? Vocês, tributo principalmente, pronto, têm, sempre tiveram, pá, têm uns concertos especiais com carisma, a preparação. Yeah, quais, yeah, são, mas... quais são os sítios que tu também tocaste já algumas vezes, né? No Art Club?
Boé sonhos de tocar em palcos grandes, mano.
Tu sentes, como é que é dizer?
Com tributo, graças a tributo.
Tu no Algarve sentes-te. Tens, aquilo que quer dizer é.
Sim, de caso você... pobre, o que nós sentimos em tributo não é que somos mais ninguém, porque a gente não é mais ninguém. Sim. O que a gente sente é que realmente estamos a abrir portas para o Rap Algarvio, mano. Se nós conseguimos chegar lá,
que é muito mais
difícil. Trabalhares também como nós e vais lá estar, mano.
Exatamente.
É o que a gente sente e eu acho que isso é bom para quem fazer pop lá em baixo.
E no Art Club?
E no Art Club, mano. No Art Club eu já fui 5 vezes.
E é um espetáculo.
Fogo, né?
Já é a tua casa, né?
já tem lá uma sigla.
Mas já foste tocar também sozinho, né?
Quando um gajo entra, o público já sabe a cena, mesmo. Cristo vem.
E já foste sozinho, mas do... não?
Já fui mesmo só Cristo Man, um grande concerto com Sam daqui, de Mundo, Chulage e Diao.
Banger.
Abri, estás a ver?
Se não foi um geek, depois tocaram todos.
Não. Então,
depois fizemos uma.
Para fazermos uma jam ali em cima.
Foste mais do que uma vez sozinho.
Então, e essa?
O ser humano, o último.
O ser humano, sim.
Veste sozinho, já. Também lá está.
Por isso. Já, o Art Club, o Sudoeste.
Semanas Académicas do Algarve.
Semanas Académicas, de Coimbra também.
O ser humano lá em baixo.
Lisboa, vim fazer doce aqui.
Também o ser humano lá em baixo.
É um ser humano lá em baixo. Correu fixe lá em baixo.
Aí foi o ser humano que vi mais artistas no cartaz.
Foi até às 6 da manhã.
O que, lá em baixo?
Foi até às 6 da manhã e a Bófia bateu à porta, amigos, tinha que terminar. Ia começar a tributo, ia tributo fechar. Tocámos um som, a Bófia chegou, se bem. A gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para...
E tem havido concertos no BAF?
De hip-hop, não.
Não?
De hip-hop, não. Não sei se...
Yeah, o Bafé é aquele spot lá embaixo, né?
Não é? Não é mesmo. Aquele spot que eu uma vez fui com os Mind the Gap ir lá embaixo.
Fizeram um comentário, né? Desse spot.
Fizeram?
É, há pouco tempo.
Falei uma vez com os Mind the Gap e disse: man, estou aqui a organizar uma festa no Bafo. Bafo! Estou com a gente, pai. Yeah. É porque os homens sabem o que é que estava lá à espera. Por isso é aquela casa... É o nosso art club lá embaixo. Só que não faz muito hip-hop porque, opá... Se calhar os artistas que contactam ele não são suficientes, para, não têm ainda um buzz suficiente para se fazer a festa, estás a ver?
Mas achas que o People lá embaixo ainda não há assim público muito grande?
Já.
Mas há.
Ou também não.
Nós temos um grave problema, que é, não há os concertos são à noite, não há metros, não há autocarros, não há.
Parece
e as cidades ficam muito longe. Pegares no teu carro, para ir ver, o gajo pega no carro, não pode beber. Por isso, já há 4 manos que não vão. Ou dorme na casa de alguém, ou vai arriscar, ou não sei o quê, e isso corta bué. Ou só é um grande. Só enche quando é mesmo assim um nome, vai lá mesmo grande, em que toda a gente sabe que tem que ir ver. É um problema mesmo, é um problema que a gente não consegue retificar.
Não há aquela cena tipo de Lisboa, vais e às 6 da manhã tens o comboio logo ao autocarro.
Tens autocarro da noite toda.
É um grande problema que nós temos lá embaixo.
E projetos agora, ué? Estás aí a trabalhar?
Vou lançar uma cena de Kizomba agora, boy.
É?
Tá aí.
Kizomba Man.
Estamos aí, lá, fiz o álbum em 2016.
Sim.
Mas agora este ano vou atacar forte, pá. Este ano vou fazer uma cena que eu realmente curto, porque curto trap. Posso dizer curto trap?
Podes dizer.
Agora andei muito. Eu gosto de trap, pá. Aliás, para mim trap é rap.
Mas não só trap.
Não. Para mim trap, isso não é. O pessoal diz: trap não é rap. Não, trap é rap. Rap tu fazes qualquer.
Sim.
Dá-me um beat drum and bass, eu faço rap. Estou lá tranquilo, chill. E nós já, já tínhamos ali 3 ou 4 beats trap. Eu acho que aquilo é a minha cena, mano. Eu curto aquilo. Só que eu, na altura, quando os... ninguém fazia, estás a ver? Eu estava com uma beca daquele medo de arriscar. Pá, vou arriscar fazer trap. Não é? Então, não arrisquei. Agora, um gajo vê realmente os outros a fazer. Pá, não é querer copiar. Se calhar até... vou arriscar. E agora vou fazer, mano. Isso é a minha cena. Tá.
Mas uma cena só de trap?
Tem 3 ou 4 sons de trap. É um EP de 6 sons. Tem 3 sons trap, tem lá um boom bap fixe, e depois é normal, o resto é boom bap, tudo punchline.
Eu da outra vez estava a pensar, mano, numa cena em relação a essa discussão, traps e não sei o quê, que eu acho que, hoje em dia, ainda bem que já não há aquela dica... que era um bocado do purista e aquela boca gratuita do comercial, aquele comercial.
Se morreu,
existisse hoje em dia, seria o trap, boy. Ou seja, o trap, hoje, a sonoridade. E vamos pôr tudo, porque há pessoal que às vezes é mesmo. Não, o verdadeiro trap tem de ser aquele mesmo. Tanto agressivo. Não basta ser só. Ter esses mil pratos a mandarem de estrelas ninjas. Em que o pessoal diz: não, nem isso tudo é trap. Trap é um way of life. Pronto. Mas pondo isso de parte, o que eu estou a dizer é. Que depois às vezes nós vemos a pop que vai buscar elementos. O que é que a pop está a fazer? Estás a ver? Quando é o dubstep que está em alta, agora a Britney Spears já está com o já tinha um momento já de dubstep. E o trap neste momento é isso, estás a ver?
Pois, porque eu acho que o trap não havia, mano. O trap sempre foi criado, mano. O trap foi a junção de dois estilos, na minha opinião.
Depende.
Mais ou menos.
Do dubstep?
Não.
Tem ali o toque do dubstep.
Bem, mas sei lá, tens merdas antigas, sei lá, as merdas
do podiam dar os tempos, mas não era aquela
cena.
É uma cena de laboratório, por isso é que não podes associar o que é comercial ou não, porque não é. Não,
isso para mim
é. Não tens como comparar a uma cena que existiu.
Não, aquilo que eu estou a dizer é.
Quando isto é uma cena comercial,
não,
é igual
não,
ao.
Eu estou a perceber aquilo que
não, e dentro do trap, depois podes ir a traps alternativos, traps mega hardcore. Estou a dizer. Na sua estética básica, pronto, não vamos agora dar em pormenores, nos BPMs, no groove, na cena, que não é boom bap, estás a ver? Tipo, é a pop está a ir buscar, estás a ver? E então aquilo que eu quero dizer é que, neste momento, quase que o boom bap é quase o alternativo que nunca, ou talvez nos anos 90, a pop pode ter ido roubar um bocadito da Madonna, ali um beatzito ou outro, pá, mas no, já basou há muito tempo. O que eu estou a dizer é que a sonoridade, porquê? Porque normalmente eles vão, a pop vai buscar a partes do hip hop que estão a bater mais no club. Estás a ver?
Sim, sim, sim.
E tem a ver um bocado com isso, mais dançável, estás a ver? E neste momento é esse tipo de cena. E isso para dizer isso, que eu não acho que. Claro que depois podes seguir o trap e fazer um trap bad dark e nada fácil de ser consumível, né? Não estou a dizer que tudo que é trap é fácil de consumo. Eu estou a dizer que a estética, na sua essência, é o que a pop está a ir buscar. E então o que eu quero dizer é que. O boom bap acaba por ser o filho que até é o alternativo, estás a ver? Que é o...
Sim, mas hoje em dia estás a fazer só boom bap, é quase tipo uma cena underground. Tipo,
yeah, isso tipo... É um bocado por isso que eu queria voltar. Dizer.
Eu acho que isso não. É uma questão de ciclo. Acho que o boom bap vai chegar aquele dia que volta outra vez. Diz,
mas o boom bap sempre está lá. Só que a cena é tipo, quando o trap começar a desaparecer, boom bap só...
E será que vai desaparecer?
Acho que sim, meu. Acho que sim.
Não, pá, não sei, mano. Eu acho que vai sempre mutar em coisas pá. Cada vez.
Não, eu acho que é como tudo, como os Dirty South e não sei o que, essas cenas existem sempre. Só que não está tão em alta, as cenas ficam ali tipo assim no cantinho.
O que é que tu tens a fazer cenas com a sonoridade do UGK da beira tempo do Dirty South, estás a ver? Como de Crunk. Ninguém está a fazer isso, mano.
Pá, se calhar. Já, ninguém está com a bandeira de Crunk. Agora neste momento aí a assinar a bandeira do Crunk. Mas acabam todos por ser parentes. Do trap num certo aspecto do bounce, estás a ver?
Sim,
do,
sim, sim, sim.
E dos BPMs.
Dos Big Pimpins e não sei o quê. Tu vais ter Timbalandes boeda antigos dali, as que os beats parecem tipo cenas de trap.
Eu por acaso, eu há boeda sons assim nesta sonoridade, que eu penso assim, fogo, isto aqui também, até o próprio Timbaland também tem um bocadinho ali de a ver com a cena, estás a ver? Tem, ou seja, o Timbaland também está em casa se quiser produzir esse tipo de cenas. Mas eu achava era uma coisa que aí depois criou esta divisão toda, que é... os Reels ou whatever que curtiu o Pete Rock, não sei o quê, também respeitavam bué o Timbaland da cena left field, estás a ver?
Sim, sim,
pode,
sim.
Um Get Your Freak, pá, todas as cenas que ele fazia com a Missy era sempre reinventar cenas crazy. Este beat é crazy, não quer dizer que tu queres olhar e meter esse beat para cuspir as minhas 16 no programa de
não.
Mas respeitavas a cena de club e não havia tanto essa divisão, estás a ver? Era uma cena
como há com o trap.
Em que eu vejo que há muito mais essa divisão agora.
Mas porquê é que há a divisão?
Mas também porque não aconteceu a cena, que é, imagina, a Missy e essas cenas assim sempre foram left field. Por mais que a Missy esteja... Pá, a Missy bateu bué, mas ninguém estava a fazer aquilo. Sabias que era a Missy, sabias que era uma cena Timbaland diferente. Mas o trap não, o trap está toda a gente a fazer. É tipo febre, é tipo a cena pop, estás a ver? Sim. Então há aquela divisão. Do rapper purista que é tipo, isto até é fete, mas
não, mas para chegar a um ponto que as cenas do Timbaland, quando eram esses sons, era tipo blow your mind, tu tinhas mesmo bow down, tu tinhas assim crazy, crazy. A tua reação era, esta cena é crazy. Agora é tipo, pode haver alguns traps que dizem, não, esta cena está crazy. Quando, ou, por exemplo, quando ouvi um álbum que por acaso passou bastante ao lado, tenho pena, do último álbum do Dr. Dre. Cenas técnicas que para mim deixam-me crazy. Blow your mind.
Produção tem mesmo cenas daquela.
Blow your mind, estás a ver? E é esse tipo de cena que eu sinto falta. Eu sinto falta é dessas cenas.
Mas pode ser dentro do trap. De dizer que a gente é que, ao comentarmos dizer que o people comenta mal, a gente também está a alimentar isso.
Bem, eu acho que o trap é visto assim de lado por um motivo bem simples, que é os primeiros bacanas começaram a rimar nesses instrumentais. Eram cenas com pouco conteúdo lírico, estás a ver? E ainda há pessoal que associa esse tipo de instrumentais a cenas assim, estás a ver?
Sim.
Que não é verdade, que não é verdade. Claro qualquer gajo agarra num beat trap e pode meter tanto uma letra com pouco conteúdo como com bem.
Juntar o útil ao agradável, mesmo para esse people mais vil diz não.
E há o pessoal que ainda pensa, o trap é aqueles bacanas que tipo não dizem nada de jeito.
Ficou mas tem artistas rock, também que usaram o Kendrick, não sei o quê, o Kendrick também veio com o Kid e o caraças.
Há ações trap com conteúdo... De graças, estás a ver?
Sim, sem dúvida. Mas a cena é essa, não vamos negar. Depois que esse pessoal que vai. Boy, pá, custa. Pá, fica, um gajo fica triste ver esses boys, o Lil Yachty e não sei o quê mesmo. O gajo dizia da freestyle: ah, eu não sou um rapper e boy, eu não sei nada disto e não sei o quê. É um gajo. Pá, é boy,
também tens de ter essa noção, mano. Se tu vês que a tua cena não está não tá encaixando no trap, não vais forçar, não vais fazer trap.
Sabes porquê? Porque antigamente era. para tu chegares aqui ao mainstream, tu tinhas de passar aqui pela porta de, não é dos Reels, mas do hip hop, do pessoal do hip hop. E este pessoal do hip hop é que fazia o teu buzz crescer para tu chegares até aqui. E agora tu já não precisas destes gajos aqui. E então é tipo, ah, whatever, boy, nem sei quem são estes gajos aqui, but fuck you, be a me. E isso, pá, pronto, é uma diferença dos dias de hoje. Pá, tem os seus pontos a favor, que é tipo, ah, também, ah, whatever, boy, isto é arte. Então, se não me queres chamar hip hop, chama o que tu quiseres, boy, eu estou aqui a fazer música. Whatever.
Mas é o que eles fazem, eles consideram-se quase à parte do movimento porque querem fazer música, estás a ver? Fazem o som deles. Yeah. Achas que eu não sou rapper? Ele próprio diz que não é rapper. Faz música.
Estavas a falar nessa cena do encaixar. Também não achas, tu que és um gajo também está atento assim às cenas de flows e o caraças, não achas também o trap tem um bocado essa dica da preguiça, que é tipo, boy, se tu ouvires 80% não digo, mas sei lá, 70% dos traps, pá, nacionais, internacionais, não parece que há ali uma fórmula, tipo, boy...
O tu... trap é salvarmos MCs, na minha opinião.
Que é a cena do...
Que é o contra o que tu estás a dizer.
Bem, até uma cena, há aquele podcast do Snoop.
Pausa, respira.
O gajo está a estigar a cena. Mas não parece... Bem, que é tipo também, de certa forma...
Mas eu não ouço esse trap.
Sim, mas eu estou a dizer também uma das cenas que é tipo quase...
Claro que gosto.
Pronto, se bem, bem. Eu, para mim, o trap tem... Eu tenho 16 barras, ok? A minha primeira quadra... A minha segunda quadra já não é igual à primeira quadra. Estou a trabalhá-la.
Mas o público parece, o público no geral, parece curto, é assim, se não fizeres assim é que bate. Estás a ver?
Mas isso depois tem que haver uma componente da voz, de soar bem. Estás a ver, está ali o...
I'm on a new level. Dá-me a manu, não é? Siga para estar, não é? Cristo vai estar, não é? Estás a parar, não
é? De repente paras e mandas aquilo.
Depois vamos lutar. Ric Flair, né? Está-se bem, You know it.
Estás a ver? Mas isso, opá, aí está.
Mas por exemplo,
o clube, as pessoas gostam, vão ao
Mas agora estavas a falar, por exemplo, vais vir aí com a cena e queres fugir àquele estigma do. E agora o Cristo também está a fazer rap. O Cristo agora também está a fazer trap.
Não, o Cristo está a fazer rap.
Vai fazer aquilo.
O Cristo está a fazer rap em beat trap. O Cristo não vai fazer
isso. Não, tu vais ser aquele gajo que vai dizer, não, fuck them,
mas não podes fazer isso.
Motherfucker do rap boy. Já não vou mentir também que é paca do rap boy. Estou-me a divertir, olha para a cara do Cristo boy. Sempre a partir tudo, olha, parece nunca visto boy.
Estás a ver? Hã?
Boy, e depois num beat trap.
Não, eu acho que é isso, boy. Que é, o essencial é isso.
Que como um gajo do
um gajo, boy, um gajo ter. Exato. Epá, imagina um Busta Rhymes, boy. A cena é, tu veres. As cenas como cadências e BPMs, e agora vou aqui ver flows, estás a ver? E a cena, tu estás confortável. Estás confortável, mas também estou a dizer que eu estou a ver onde é que tu estás a querer dizer, que é, boy, então faz a tua abordagem, mas traz também algo de novo, boy, estás a ver?
Sim, rima num trap, mas mostra a tua.
Traz algo de novo.
A tua identidade.
E seres confortável, boy. Um gajo já viu aí três mas estou a puxar aquele tempo, está encorrejado e boy, não está confortável, estás a fazer.
Está a sair assim um bocadinho do
não
beat,
não
é?
Está tipo, não está, parece que está a fazer para. É um stretch, é muito grande, parece que tem que me adaptar, mas não sei bem fazer isto. Tem que ser natural,
tem que fazer, está tá no livro do trap, tem que fazer um. Não é? Acho que não. Mas já.
Não, eu, por exemplo, há bué de cadências, seja elas que for, man, eu, por exemplo, ainda não experimentei muito, estás a ver? Mas estou disposto a experimentar.
O Sam vai lá,
estou disposto a experimentar. Eu curto, eu curto a cena. Pai, tu vês cadências. Eu vejo a cena como cadências. Tipo, o som que eu fiz com os Mind the Gap, boy, olha, vou fazer uma cadência diferente. Vou aqui, não sei o quê. Mas ainda.
Qual, no Borboletas?
Sim, é tipo uma cadência diferente.
Sim, sim.
Fevão Was a Mile Away. Um bocadito. Assim. Eu vejo a cena por aí, mano. Tipo, por exemplo, eu nunca fiz o Fast Flow. Ah, pá, bacanas que podem ir até aí. Sei lá, os Nigga Poison também eram experientes nisso. Ou o Dengaz também curtia, ou curto fazer isso. O Malabá. Estás a perceber? Não és obrigado. Mas se quiseres, porque não? Desde que sintas natural nisso e sintas que é algo.
Isso já foi a cena.
Tu não foi.
Né? Agora estou aqui a lembrar, isso foi a cena. Aliás, havia os vídeos do YouTube. Pô, né? Havia os vídeos do YouTube.
Fast Flow.
E o cara tinha fazer. Aquela gaja que era a Carmen, que fazia as cenas do Busta Rhymes e o cara. E havia outro gajo, boy, assim um rapper de. Não era das Battles também? Um rapper assim loirinho. Acho que ele até é irlandês ou uma cena assim com o boy, que o boy também rimava boeda rápido. Agora esqueci-me do nome do gajo. Mas no YouTube havia essa cena.
Mas eu acho isso realmente
Então, McLittle.
O Bustle
lançou,
lançou um passatempo.
Eu acho isso tão importante.
Look at me now.
Mas eu acho isso tão importante. Os diferentes estilos de delivery, de entrega, de flows, da tua variedade nos teus álbuns e nas tuas músicas, é tão importante como a temática. Estás a ver?
É.
A meu ver. Tipo, o que é que eu quero?
Por exemplo, um coma não um guru.
O que é que tem?
Tipo, são, em termos de métrica, não sei o quê, são...
Não faz mal, eu estou a dizer, eu como objetivos sou um gajo aberto.
Ah, sim,
tenho
sim,
a mente
sim.
aberta, olha, ok, ainda não falei disto, não, ok, não... Pode haver rappers, não têm storytelling, não têm nenhuma música storytelling, são grandes rappers à mesma, mas eu quero, olha, quero ter no meu currículo todo, quero ter algum storytelling, se quero falar disto, olha, ainda não falei de religião, um dia vou falar, estás a ver, concretizar objetivos, mesmo temas básicos, back in the days, toda a gente tem um som do back in the days, mesmo em flows, eu também quero ser esse bacana, tipo, ter variedade, olha, bacana aqui, está diferente, não está sempre igual, mas também respeito gajos. Um Beastie Boy, mano, estás a ver? Mas não vou pôr um Beastie Boy, se calhar, no meu top 5 de melhores. Acho que também tenho isso em consideração. E hoje em dia, um Kendrick, é pá, um Kendrick, pá, doido, boy props, as cadências dele. E são gajos que admiro boy a cadência.
Mas respeito flows, pois. Aí é que está.
Porque
o público, eu gosto.
Mas também há people que não curte isso. Também já eu conheço people que, por exemplo, eu prefiro um Absol, ou prefiro um coisa.
Quando ouves os gajos, sempre bem desesperado,
estou a dizer, mas há público, há pessoal, diz assim: é pá, o Kendrick, eu não sinto tanto assim na TD, prefiro o Absol, estás a ver? Prefiro.
Mas isso às vezes é aqueles boys só para não dizerem o gajo que é o maior, estás a ver?
O alternativo, né?
Aquele shout-out para uma boy Black Master dizia assim: é sempre o álbum do ano, ou não sei o pá, dizia sempre a cena mais rebuscada. Para ser diferente, estás a ver? Mas pá, mesmo podemos ir ao Eminem, o Eminem também,
sim.
Um gajo que vê-se que se mata
rap
todo
God. Yeah, rap
para tentar vir com cadências, estás a ver? Pá, agora pronto, a cena também depois vi com temas e isso.
O Eminem às vezes até vem com tantas, tu.
Já
estás aqui.
Quando ele reinventou-se com a cena tipo de gritar, né? Que manda people tipo, mas o que é que se passa? Agora o gajo só grita e não sei o quê, mas foi.
Né?
Tipo, mudou a voz e o caraças.
Mas eu sou MC, mas também sou ouvinte, né?
Sim,
mas,
sim,
para
sim,
mim,
sim.
Se eu tiver a ouvir um MC, eu gosto de viajar com o gajo, estás a ver? Eu gosto. Olha só, tal, agora subiu ali, parou, respirou, tal. Eu gosto disso mesmo, com aquela cena.
Há rappers, agora por acaso não estou a lembrar de nenhum, estava a ver se lembrava rapidamente. Mesmo americanos, que é pá, espetacular, grande coisa, é pá, mas um álbum dele, será que a gente aguenta? E depois quando sai realmente é um bocado boring.
Para mim é o Danny Brown, por exemplo.
O quê?
Eu não consigo ouvir Danny Brown num álbum inteiro.
Um álbum inteiro. Há bacanas assim às vezes. Há bacanas assim.
Nos rappers da atualidade, antes de álbum.
Não digo,
mas ele está a dizer a experiência de ouvir um álbum inteiro.
Um álbum inteiro.
Eu tenho o gajo
de. Ah, já sei quem é que ia dizer, que é muito até conhecido por isso. Meek Mill, vai.
Não consigo ouvir um álbum todo.
Mas é bom.
Só ouvir um som, o gajo a mandar o cavalinho na moto, o gajo está ali, né? O gajo ouve. Mas um álbum inteiro, não, mano.
Não, mas há mais pessoal assim, já.
Se a Scratch também não consigo ouvir o álbum inteiro.
Também tenho poucos, bem.
Não, foi. Mas é, o gajo está aí. E tu tens que experimentar sempre.
E tu até te descobrires, foi rápido?
Não, eu descobri-me agora mesmo há cerca de um ano, que é mesmo essa cena que eu curto fazer, para já só punchline. Pá, vou experimentar cenas assim, tal, mas sempre na minha onda punchline, eu gosto de trabalhar esse tipo de... Que foi com este meu último álbum, Remédio Santo, que fiz, gostei, tinha que fazer, porque tem ali sons love, tem sons de pai de família, o homem, tal, está aí. Mas que realmente, pá, depois, porque eu sou um gajo que gosta de viver do palco, estás a ver? Eu gosto de tocar ao palco. Mas essas músicas, depois quando tocava ao palco, eu sou um gajo que gosto de correr o palco, puxar, dar gota de suor a sair, e aqueles sons levavam para uma cena mais calma.
Não, que não era a tua dica.
Cena. Eu gosto de ouvir isto, mas nem é a minha cena. Estás a ver? Está lá, está um álbum completo, bem feito, tal, 12 músicos, perfeito.
Mas é um bocado daquilo como eu estava a falar, acaba por ficar depois.
Está lá!
Queres? Olha!
Orgulho, sempre na cadeira, olho para o meu álbum, gostei de fazer este
álbum. Família.
Mas nem é um álbum, é tipo veres mesmo o teu currículo todo assim, queres uma coisa da morte? Também tenho, está aqui.
Exatamente, mas foi esse um dos objetivos com esse álbum.
Yeah.
E a cena provar é, a mim próprio que também sei fazer também aquilo e mostrar às pessoas que muitas das pessoas me diziam isso. E tu já viste, se fizesse assim um som mais leve ou um tema assim mais os teus problemas em casa, as pessoas não conhecem os teus. Está lá no álbum, compra o álbum, está lá. Problemas em casa estão lá. Só não é uma cena. É a minha cena para seguir em termos de tocar ao vivo. Eu ao vivo quero levar a banger.
Então deixa-me só perguntar esta cena. Então tu pensas muito nisso? Antes de fazer o álbum, pensas na cena no concerto? Pensas muito?
Antes de fazer o álbum?
Ou durante
fazer um som? Não, mas quando for ao vivo, vou fazer a seleção de há dos sons que acho que podem vir a dar mais show ao espetáculo.
Ok, ok. Está bem, está bem.
A não ser que não leve uma música mais lenta para fazer aquilo, estás a ver? Um gajo começar.
Sim.
Tal, mas depois tem que acabar fixe.
Faz parte.
Ias a dizer alguma coisa?
Ia dizer que é assim, o pessoal lá de baixo sempre foi uma cena que eu apanho. O pessoal lá de baixo sempre dizia que por estarem lá em baixo era mais difícil chegar ao resto do país, estás a ver? Então,
sem dúvida.
Dou-te exemplos.
Sim, mas diz-me uma cena. Com a internet, com tipo qualquer gajo que lança um som pode bater, achas que isso ainda se põe?
Põe-se porque a internet também vive muito de, como é que é dizer, deste tipo de entrevistas.
Está bem.
Também vive. Também. De ouvir mostrar a muitas determinadas pessoas
que estão aqui. Mas tu tens gajos que conseguem tipo começar a sua carreira ou começar a ter público só com som. Estás a ver? E às vezes o pessoal...
Sim, pode surgir um gajo de Algarve e grava um som.
Acontece em todo o mundo, estás a ver? O que eu te pergunto é se achas que ainda faz grande a diferença de estás lá em baixo, estás a ver? Tendo a internet...
Faz no sentido de mostrar que estás ativo. E estás ativo. Estás a ver? Tens que mostrar... Não basta, acho que não basta pôr um clipe mesmo, estás a ver?
Bater. Não basta, mas isso pode ser o...
Tens que aparecer nas... Tens que estar em determinadas festas, às vezes... Há certas cenas... Por exemplo, o Big é uma pessoa que por acaso tem-me ajudado isso, e o Ciência também, que é vão a festas, convidam Cristo, vai lá, boy, anima lá, vai lá, dá um show. Um gajo apareceu, está lá o nome. E o people vê... O Cristo matou ali, boy. O gajo esteve bem naquilo. Como não estás nesses tipos de momentos estratégicos e bons...
Uhum.
Estás a ver? Para ti, não é isto, não é ser... Que tem que aparecer.
Sim, a internet é só...
Vais cantar atrás.
É só parte.
Lançaste um vídeo. Passar 3 dias já serão mais 3 ou 4. Boy. Ao teu nível. Tens bem esse problema. E a viagem depois é mesmo para concertos.
Então se calhar falta contrato, que é falta...
Passa logo e vou ter que contratar, vou ter que pagar logo X. Para o Porto ainda está mais barato ir para o Porto do que vir para Lisboa.
A cena é, fazendo uma comparação com internacional, por exemplo, o pessoal dizer, Orelha Negra, porque é que não entra? Pá, um exemplo, ou mesmo...
Sim.
É um paralelo, que é isto. Se não, é o que ele está a dizer, se não tiveres um mega hit que aconteceu por acaso, estás a ver, que realmente o pessoal está todo, é febre deste verão, mas mesmo havendo esse hit, tu vais ter que estar lá, vai. Vais ter
alimentar,
que ir lá, estar lá quase a viver uma temporada para te promoveres lá, para te divulgares lá. Não vais para casa e ficas à espera. Ah, como é que a cena está aí a bater? Está a bater? Não, tens que estar lá, boy. Estás lá a promover-te constantemente. As pessoas têm que te ver, têm que sentir que és de lá. Tens que estar ali nos momentos que ele está a dizer, momentos certos, conhecer a cena. E é um bocado por aí. Agora no Algarve, aquele rapaz, o Domi, que por acaso teve uma cena nesse estilo. Mas isso não chega, estás a ver? Chega para dar-te a conhecer, dizer, não, este chaval está bacana, não sei o quê.
Mas depois é isso. Depois,
mas é o que eu estou a dizer.
Se ele estiver lá nos momentos certos.
Depois, é o que ele está a dizer. Também pode haver exceções. E isso até pode ter sido uma exceção, ainda bem.
Porque imagina, quando tu bates depois, quando tu és um gajo que efetivamente tens público, tu depois quase nem tocas na capital. Estás a ver?
Sim.
Estás a tocar todos os spots. Menos na capital.
Está bem, mas tens que aquele vídeo na capital, na tua casa, mostrar aquele grande vídeo bem feito. Aí, boy, o gajo foi lá tocar na casa dele, grande... estava cheio, pô, temos que ir. Esses pequenos pormenores. E nós lá temos bons MCs, já. Tens o caso do Sassique Bro, também dá um grande show.
Pronto, um gajo... eu acho que é um gajo também underrated, estás a ver? Mas não consigo perceber.
Sem dúvida.
Estás a ver?
Não consigo perceber.
Mas até como... toca.
Toca, dele dá
mas, pá, mas podia estar a mais, pá. Mas
não,
é o que eu vou dizer. A pergunta que se faz é essa. Se ele fosse de Lisboa, não teria de tocar mais? Estás a ver? A dica é essa.
Pois, mas se calhar faltam plataformas, não é? Mais spots como o bafo ou tipo, sei lá, mais clubs,
que
é isso? Mais...
O que não falta até aí, e até podemos ir além do hip-hop, outros estilos de música, é vídeos com muitas visualizações, que se fôssemos a comparar até... Epá, mas este gajo tem tantos followers, porque é que não está em certos circuitos?
E depois é outro...
Estás a ver? Yeah. Circuitos mesmo até de festivais ou de semanas académicas, estás a ver? Porque depois é isso que é, um gajo quer queira, quer não... Graças a Deus, já o hip-hop já invadiu tudo que há para invadir. Sim, e estamos bem neste aspecto, até pronto. Mas a cena é, pá, eles também não vão fazer todos os dias hip-hop. E por acaso, cada vez mais há quase todos os dias hip-hop, estás a ver?
Sim, 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 sim.
E o que eu estou a dizer, aquilo que eu quero dizer é, mesmo dentro dos circuitos, não há espaço para todos.
Não há,
não há. Não há, não há, não há.
Pô, não.
Não há espaço para todos, boy.
Mas é, não há espaço para todos, já. E depois também é assim, há muitos desses... Muito, é, sabes que o verão é que é a calça no mesmo hip-hop, está mesmo lá. Depois, durante o inverno, em muitas cenas, já as casas fecham. E o gajo, tu és no dono de uma casa. E há gajos que nem percebem muito de rap, boy. Vão pelas tais visualizações que o bacana não conseguiu chegar lá. O gajo é bom, mas não conseguiu chegar àquele nível de visualizações. E o gajo, véi, isso aqui eu vou buscar Crystal Man.
Eu queria convidar o gajo, mas
tipo,
vai ter
50 mil views, boy. Não vai encher a casa, mano. Não te quer saber se tu és bom ou não. Vai dar um grande show, boy. Nem sequer vai pegar no telefone e ligar ao Sam e dizer assim: ó, Sam, olha, vi aqui este bacana aqui, 50 mil views, tu achas que ele é bom? Ele se calhar vai dar na opinião dele, boy. Se vais gajo, vai dar um grande show. Não vai fazer isso. Ele vai seguir, passa para a lista ao lado: é, mas este vai ter 500 mil, boy. Vou já contactar este. Pronto. O gajo do Algarve não conseguiu atingir nível de coisa, passou para trás.
Pois?
Vou matar esses gajos todos, boy. A minha cena que vai sair, boy.
Trap, né?
Trap, boy. Está aí, sim, convidem boy. O homem, que o homem vai lá tocar. Easy shit.
Não, mas...
Mas não estás a facilitar. Não facilita. Vi com um crazy shit.
Vi com a minha cena.
É?
Não é a melhor cena do mundo, está lá, boy. Gosto de manter aquela humildade fixe.
People convide, sabe, um gajo, né? People também sabe.
Convidem para ir abrir os vossos concertos, boy. Um gajo vai abrir os vossos concertos, boy. Convidem. Yeah, man. Convidem um gajo.
Tem boa energia em palco, sem dúvida.
Mas por acaso isso é uma cena que não se faz muito, meu.
Eu gosto de ver um MC, eu não consigo.
Eu sempre tentei. Até falava tipo, na altura com o Bomber, tipo.
Primeira parte.
Organizava boa de concertos, mas nem estou a dizer eu, estás a ver? Mas tipo, ele organizava boa de festas na altura, né? Tipo, em Lisboa e caraças, mas não há muito. Se calhar, tipo, em sítios pequenos, às vezes no music box, assim, ah, mas não há essa cena, boy.
Porquê?
De tour, boy. Tipo, imagina, não existe o conceito de turné mesmo turné, mas há aqueles artistas, imagina, lançavas agora a tua cena, a tua mixtape e estavas a tocar bué, já tinhas tipo 5 ou 6 datas, boy, mas não há aquela cena tipo, ah, boy, vou levar este boy nas 5 ou 6 datas, um boy novo para abrir, ainda falta boé, tipo acontece, essa cena, o opener, estás a ver, tipo, um regula agora, ele vai fazer 100 datas, e é tipo, olha, não, mas vou levar aqui este meu boy, estás a ver?
Anda próximo ao regula, tributo quando saiu, o homem curtiu, deu o concerto dele... Convidou outro tributo para abrir.
Sim, não, mas é assim.
E se houvesse essas cenas mais.
Não estou a dizer que ninguém faça isso, às vezes uma vez ou outra, mas estou a dizer, tipo, no geral, de uma forma mais consistente, tipo, ainda não temos essa.
Pá, porque às vezes também é mais uma despesa.
Pá, depois, antigamente os concertos cá, pelo menos ele
não. E às vezes
não tem que sair do teu bolso.
E vamos ser sinceros, também havia aí algumas situações. Bacanas
tipo,
que
queimava-te.
Não. Não, e tu sabes disso, bem. Da cena do bah, vem cá o americano, se quiseres fazer a primeira parte, vai ser muito bom para ti, não há cachê, mas vai ser muito bom para ti.
Ah, for free.
Quando eram concertos, tipo, a primeira parte era três concertos.
Mas também se tu fosse inteligente, depende do artista.
Newcomers, está ali a mostrar.
Mas boi que faziam esses filmes, concertos de 6 horas e o que achas, tipo, vai tocar cá, oh boy, tipo o Edo G quando teve cá. Para abrir foram não sei quantos gajos abrir antes ainda. Um gajo chegava lá à meia-noite, queria ver o concerto só às 4 e tal da manhã, estavas todo arrebentado, nem curtias o concerto como deve ser. Acontecia mesmo em Lisboa, todos os meses. Era um concerto assim. Seis bandas.
Está a faltar tours, man, está a faltar tours. É a próxima cena.
E o nome do projeto já tem?
Cruz Credo, bem.
Cruz Credo.
Já, está-se bem. Mas depois saí, por acaso.
Peraí, Cruz Credo. A expressão é.
Não. É Cruz Credo.
Cruz Credo.
Ah, Cruz Credo. Não, pensava que havia mesmo uma cena tipo Cristo, Cruz Credo.
Mas tem uma explicação. Cruz Credo, porque eu acho que é o meu lado mais. Cruz Cristo, estás a ver?
Ah, ok. Yeah. Cruz Cristo.
Não, mas é mais ou menos isso estavas a tentar ver, né?
E a cena de decreto, porque é o meu lado mesmo, agora é o meu lado mesmo, I don't give a fuck, estás a ver? Cruz Credo, boy. Ih, mas estou vivo. O homem está vivo, estás a ver?
Yeah.
É a minha cena. Apesar de ter visto agora há pouco tempo que com a Gírcia com o som a dizer no álbum dele vai ser com o Discred, o homem, ele anda com uma cena mesmo a dizer com o Discred,
não, 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 ele tem um som mesmo, yeah, eu por acaso já ouvi porque ele está na Big Beat. Yeah,
nada a ver, são cenas que acontecem. O nome daí, o nome do.
E por acaso, boy.
Remédio Santo, depois tinha uma novela chamada Remédio Santo. Yeah,
yeah. É, mano. Um gajo tem. Mas já existia uma música também, Remédio Santo.
Ah, yeah, fogo, mas.
Música de não era hipótese.
Parece um gajo tem os haters que estão assim no caldeirão, estás a ver, a jogar a perninha de rente. Vai acontecer uma cena ao gajo que ele não vai conseguir. Estás a ver?
Então tens de dar
uma. Está aí,
por isso é que é aquele nome. Estás a ver? Tens de vir com dicas como vieste do. Charnex, boy.
Charnex. Era impossível haver cópia aí, boy. Mas já. Eu imagino boas leitas no caldeirão. Guarda-vezes. Essas cenas. Mas já, está aí, Cruz Credo. Vai ser aí, Seixões.
Beats da Net, produções.
Beats aí, já. Beats da Net. Lá aqueles sites manhosos, fui lá, comprei, don't give a fuck, boy, vou cagar. Já agora, produtores, se quiserem, boy, está aí.
Yeah, mas isso é uma cena que também se anda a fazer. Que é...
Um gajo compra, um gajo. Não, um gajo, mas um gajo. Um gajo
um tens
gajo...
um exemplo da prática?
Porque eu tinha esse programa, olha, isso é outra cena. Sabes porquê que fiz isto?
Mas tu não, nunca tens aquela. Quer dizer.
Mas sabes porquê que fiz isto? Deixa-me só justificar porque tenho esses vídeos. Porque eu tenho um problema que é, cada vez há mais, tu vais ter com um produtor, tu tens a facilidade. Isso é outra dificuldade que nós temos. Eu lá embaixo acho que por teu fixe tenho Joe. Já faço entre bruto. Então vou fazer mais a minha cena com beats de Joe. Quero fazer diferente.
E o Joe.
Mas grande abraço para o Joe que tem
um tipo de produção específico.
Exato.
Do estúdio,
é. Que é, vocês aqui é. Ligam, lá se por exemplo está a bater fixe, ou Johnny, ou não sei o que, whatever. Ligam e vão ao estúdio dele. É. Sentam-se, dão um exemplo, estão ali e produzem na hora. Eu não. WhatsApp. Boy, manda-me lá aí uns clipes de voz e de beats para eu escolher. O produtor não é a mesma cena.
É. Yeah.
Claro que não.
E depois, até encontrares aquele beat que gostas, ele vai-te mandar boias, vai-se fartar. É verdade, man.
Aquele processo,
e depois chega um ponto e ficas ali, boy, não gosto desse.
Mas
o gajo vai cagar em ti, boy.
Não, e se calhar até escolhe já tipo aquele que é só tipo, é o melhor dos que ouviste em 10 e tipo,
mas não
tipo,
é aquele ainda que queres, mas já amanhã... fica mal dizer que não gosto mais deste. Vou à neto, escolhi, gosto, epá. Também não é uma cena que vá vender.
Sim.
Estás a ver? Não vou fazer dinheiro com isso. Vai para a net, está aí, fazer dois vídeos ou três.
Ah, vai ser gratuito?
Então, mas faz um formato físico, por exemplo.
Isso. Vou fazer para aí só tipo para aí 50 cópias também para aquele people que curto colecionar, tipo Chico Freitas, estás a ver?
Então, eu...
Aquele bacana e humor, estás a ver? Curtem colecionar. Sim, também, é. E para eu pôr um na parede que fiz mais um, está feito. Não. Porque acho que também não fica bem. Pá, não. Mano, estás a fazer assim, ganda hype à volta da tua cena com debits.
Estou a dizer,
pode um japonês, pode um japonês ter o mesmo beat.
Está em mixtapes do Prof Jam.
Eu perguntei ao Prof.
Peraí, tu compraste o beat, mas com a hipótese de outro gajo ter o beat.
É isso que eu estava a dizer, bem. Isso não
tens a garantia. Porque é o mesmo que ires à net e sacares um beat da net. Mas ali tens a qualidade do beat.
Sim,
sim. Ok? Só tens a. Não tens a exclusividade, mas também é assim, o que é que eu penso?
É mixtape,
o que é que eu penso? Sim. Eu vou lançar aquele som.
Ah, está certo.
Que tu vais comprar o mesmo som que eu, o Scratch. A gente na Tuga somos bem pequenos nesse aspecto. Não há muito, não há o gajo do Canadá.
Se aparecer um gajo qualquer, conhece,
não, tu não vais comprar o mesmo beat que eu, boy.
Lloyd Banks, tipo, Pumba. What?
Yeah. Do quê? Do.
Não, estou a dizer assim, uma mixtape para mixtape para what the fuck, mesmo beat?
Não, isso não vai acontecer.
Não, tu disseste Lloyd Banks e aconteceu uma cena.
Do Hot Nigga.
Contigo?
Do Hot Nigga, não.
Esse beat já.
O Lloyd Banks já tinha. Não, Lloyd Banks já tinha rimado no Hot Nigga do Bobby Shmurda. Já tinha rimado.
Sim, sim, sim.
Mas não bateu da mesma forma.
2010,
pá. Essas dicas acontecem. E por acaso é engraçado, agora estava aqui a pensar, por exemplo, para o universo de Portugal. De cenas que, pronto, até dando razão até a ele, sons que, por exemplo, mesmo os sons de tributo, grande e grosso, o beat é
estrangeiro. O nosso maior hit é um beat da net.
Não, mas atenção, aquilo que eu te quero dizer é que a maior parte das pessoas sobre si conhece melhor, mais esse som do que o original. É o que eu estou a dizer.
Pode acontecer.
Mesmo sons do Regula, das mixtapes, Cara Davis. Se puseste a som da 50 Cent original, só fazer.
O beat que ele tem do Smir, que ele diz não sei o quê, aplica o corte de Smir e tal, não sei o quê. Quando eu vi aquele beat, que beat é este? E depois é que fui ver e depois é que vi que era. Agora acho que era de Smith & Wesson.
Sim.
Mas eu já vi no clube meterem tipo regula, estar a bater bué, depois metem o Amil e o Amil não está a bater.
Eu acho que a melhor opção do Amil é a do Gula.
E na altura fizeram bué de versões. Não, e não vais mais longe, podemos ir mesmo ao Casa Nova, bem. Que ele pediu autorização mesmo ao.
Sim.
Left side. Yeah. E o som do Left Side, boy, o Left Side veio cá, a Tuga chamou a Gola, pega cá, pai. E ele disse que tu
digas que
está a ver. É isso que eu estou a dizer, também não é por aí. É tipo, está a fazer 50 Cent Style, que é o pego no teu som e vai bater mais aqui, boy, fuck you.
E eu acho que a gente pode fazer isso, mas às vezes existe essa regra do livro. Peraí, deixa ver. Não, o ele não pode fazer. Está aqui escrito artigo.
Principalmente da minha geração, imagina. Que ouviu as tapes do Cruz, por exemplo. E depois mais tarde começa a apanhar esses beats. Toda a gente prefere o som que ouviu na altura, da Mix Up do Cruz, do que o original. Percebeu mais tarde que o som apareceu. Isso aconteceu com vários. Aconteceu as cenas do Cruz, era mesmo puto. Estás a ver?
Sons impossíveis. Steel Dre.
Mas o Robin
Rimou!
Esse não podes fazer.
Sei quem foi.
Sabes quem foi?
E o Candy Shop, não podes tomar no Candy Shop do 50.
E mixtapes só com beats do Dre, quase. Mesmo aquele.
Eu acho que alguém já rimou no Steel Dre.
O Chocoante também é um bocado proibido, vai. Chocoante.
Oi.
Chocoante não vais rimar no Chocoante, vai.
Como é KPJ? Não, chill. O gajo teve bem.
Então é como que é no Steel Dre? Como os beats do Luma Moro.
Chocoante,
eu ainda fiz uma versãozinha, mas eu acho que.
Vou pedir pela
rima. Boa da gente,
mas. Scratch também?
Rimou?
E fora. Beats do Luma Moro, é?
Ah, sim.
Mas que mais?
Mas pessoal que. Eu fiz uma versão, mas acho que nunca chegou assim. Mas
é instrumental.
Mas isso é um álbum instrumental.
Pessoal tinha medo. Eu na altura dizia. Bom, isto eu já acho que posso usar. Claro, não conhecia, acho que posso usar.
Também aconteceu.
Não podes rimar nos beats do Sam, mano. Havia pessoal que dizia, mas parvo, isto é para ouvir, isto não é para rimar.
Não, mas é agora estás a dizer uma dica engraçada, voltando àquilo que estavas a falar, que aí há sons, eu ouvi um som dele, curti, ou há um som outro que mais curtiu. Mas há um, eu até me lembro uma vez, um amigo, agora estou-me a esquecer o nome dele, mas pronto, whatever.
Que bom, doutor.
Não, eu tenho um beat, o gajo queria rimar nesse beat, nunca ninguém rimou e não vais rimar. É um beat mais usado, aquele do Cacho Paredes, pá. Esse beat não vais rimar nesse beat, pá.
Mas o gajo rimou?
Não, ele estava a dizer, bom, eu quero, posso, eu podes, mas esse beat não, pá.
É
não
para vai ficar assim.
É tipo rimar, esse beat, não é para rimar. Não é que não dê, dá para rimar, estás a ver? Mas não, pá, não quero ouvir uma rima nesse beat, estás a ver?
São dicas.
Mas eu guardo a vez aqui este último da Orelha Negra. Ele está mesmo muito caro mesmo, que é punchline.
Sempre
a rimar naquele beat. Eu digo, bom dia, eu vou cuspir neste beat. Eu vou cuspir neste beat.
Qual o parte de mim?
Sim.
Mas
sim.
Já vai sair, não é?
Aí ele fala baixinho, tipo com o microfone.
Não, mas não quer ser TMZ.
Não, mas mesmo caso, não, mas mesmo cisco, vou rimar lá. Eu não, mas vou dar a minha dica.
Sim, bem, mas o Miriam, o melhor rima de sempre, pronto, o pessoal ouviu mais o do Valete, o próprio primeiro mixtape tinha bué de versões. Sim, do Cheque, do NBC.
Mais usado na
E houve boés que ficaram de fora. Na altura, o Player, acho que também rimou. Era a boé da gajo rimar nesse beat, na altura. E mesmo na altura, e constantemente, pá, durante passados anos, gajo da Nigéria, boé, e tal.
Sério?
Rimar nesse beat.
Pedia uma questão de direito de ação, só sentir. Então, o Solteiro, nós fizemos uma versão, pedimos
ele. Exatamente.
E alterámos as letras deles. Pedido, autorizado. Parte cómica e tá.
Chegaram a cantar só uma vez ao vivo?
Cantámos. Mas não correu fixe.
Não
correu fixe porque o pessoal só que começa a ouvir o beat, puto, que dá um hit.
Pois já que é que o DJ vai meter o som mesmo.
Começa a ver aí o punch a rimar diferente e vê-se a cara das pessoas, mas isso a rima não faz sentido, não é verdade? Ninguém curtiu, puto. Vai tudo olhar. Não faças isso.
E mesmo o refrão é diferente, e o pessoal está. O quê?
Se calhar tinham mais respect.
Never, nunca mais, boy.
Se calhar tinham mais respect se cantassem a mesma letra. Né? Se cantassem a original.
Isso é uma cena, nós por acaso na Tuga já vi MCs a fazer, que é rimar as cenas de americanos. Já deu, eu já vi, por exemplo.
Como assim?
Fazer uma espécie de um cover, cantar os refrões. Mas mais se calhar o.
Tipo host, tipo tivesse a ser host.
Não, já vi, eu já vi um concerto do Jimmy que ele fez isso.
Sim, tipo medley, estou a perceber. Não, mas ele a mim
até porque não fazeres num show teu assim, uma espécie de 5 minutos a clássicos tipo hop tuga? Porquê que o MC não pode fazer?
Não, eu olha.
Não, ele também já fez.
Eu já presenciei isso. Eu já, olha, foi um concerto da Orelha Negra, agora não estou a lembrar o sítio, uma banda mesmo, com banda, e o bacana tocar o Petas de Karaoke, não percebes o hip hop, da Weasel, Boss CC, hip hop pessoas.
Mas uma banda que não era de hip hop?
Não, a banda é de hip hop. E é mesmo tipo covers, pá.
Yeah, yeah.
Com uma homenagem ao chute de pontapé, sei lá.
O que é que tu achas?
Hã? Não, eu curti, mano. Eu curti porque, assim, se todos os géneros musicais têm...
O pop não pode ter cover, boy.
Yeah, mas tu achas que é wack?
Não. Eu acho que é. Eu acho bonito, eu acho bonito.
Eu acho que não é tua, as pessoas sabem que não é tua.
Eu lembro-me uma vez, a primeira vez, foi porque me fizeram isso, a minha reação foi tipo assim, isto... Olha, nunca mais esqueço. Foi o Melody, boy. Melody disse, aparece-me no Music Box, hoje eu tenho uma surpresa para... Fui ver um concerto dele... Ele cantou uma música do meu primeiro álbum, Estranha Forma de Vida, uma música que eu nem sei a letra, e ele cantou e fez uma versão. E eu, por dentro, pensei assim...
Fez uma versão.
Fez uma versão, a cantar a minha rima toda.
Pronto, mas fez uma versão.
O beat era com uma...
Sim, mas cantou a rima.
Mas cantou a minha rima, é uma cover, mas com uma roupagem à maneira dele.
Sim, porque ele é cantor, não é...
Não mudou a rima, mas aquilo que eu quero dizer é... Eu, por dentro, pensei assim, foda-se, isto é que são os meus prémios, boy. Fuck. Isto é que é para isto que eu trabalho. É uma grande, para mim é uma grande gratificação.
Mas aquilo uma versão do teu som? Que estou a dizer é tipo, isso tu estavas a dizer, estava a tocar os sons.
Não, uma banda.
Banda, boy.
Banda, tocar, instrumentos, com instrumentos. Nem estavam a usar o beat, boy. Era uma versão, até era banda diferente, mano. Porque eles não estavam a conseguir fazer igualzinho.
Estava a pensar em dicas do género, tipo, já viste aquele pessoal que faz vídeos no YouTube a cantar sons? Estás a ver?
Normal. Ah, não.
Fazer isso com rap.
Não,
ei.
Não, darem um concerto mesmo só de músicas mesmo com rapper e tudo? É isso que estás a dizer?
Não, mas tipo...
Não, acho que isso não. Acho que isso não...
Tipo, cover,
nem há.
Cover não tem que ser uma cena diferente do som original, imagina.
Isso mas, é tipo karaoke mesmo. Ah,
quase isso.
Mas eu já cantei o meu som, o Petas de Karaoke, num karaoke, pá. Também é outra dica. Que eu chego e chego assim.
Chegas ainda
se... Fico contente. O ciclo da vida. Bem, inspiras-te para escrever a música num karaoke e passar uns anos de cantar essa mesma música num karaoke. É bem engraçado.
Isso é Inception mesmo. Yeah. Do centrais do som do sonho.
Era aí, mas já.
Pá. E karaoke, qual é a tua música que curtes cantar num karaoke? Já cantaste num karaoke? Bai?
Já. Foi Boss CC, sexta-feira.
Sexta-feira, yeah.
Não podia cantar um som sem ser hip hop,
Nepe. Tipo, não dá, acho que não dá, bai.
Sexta-feira.
Não tenho voz para isso. Mas tava, aí está, estava lá na terrinha, estavam a cantar karaoke. Tenho aqui umas cenas de hip hop, queres vir? Pá, vá lá, anda lá, só vai, um gajo, não vai fazer desfeita, bora, let's go. O que é que tens aí? Ah, tenho posse sim, sexta-feira. Não, vá, chuta.
Princesa.
É o teu boss, boy. Está lá.
Não, mas é bonito ver que o hip hop também está no karaoke, está-se bem.
Sim, toda a gente sabe que é a música do boss.
Yeah.
Tu não estás ali a dar uma que isto é meu.
Yeah. Mas eu curto esse universo. E há pouco tempo estava a pensar mesmo, curtia. Um dia cantar mesmo assim, dar o meu melhor, porque às vezes é tipo assim, não sei cantar, então vou vacalhar e ser um palhaço. Não, boy, pega no microfone e canta mesmo
a sério.
A sério, com alma. Não podes não cantar muito bem, estás a ver? Eu já estava a pensar quais eram os sons que eu queria um som do Paul McCartney, que eu curto back in the 1980, e um som do Roberto Carlos, também. Eu não sei a letra, por isso é que preciso do karaoke para ler a letra.
Sim, já sei. Mas isso às vezes é um desafio, mas um gajo conseguir acompanhar a letra ali e seguir dentro do timing azul a preencher aquele loading, estás a ver? E um gajo conseguir entrar dentro, é um desafio fixe, pô.
Bem, e eu ouvir, e a ser o Beda Funny, duas razões. Eu assim, o beat não é o original, é alguém que tenta fazer uma versão que tenta ver a vida. Pois é, dica, uma grande falha que um gajo tem, nunca escrevi as minhas lyrics. Em lado nenhum, nunca ninguém sabe a rima realmente como ela é.
Aí, então aparecia dicas.
Bem,
que não eram.
Como um apanhador não curte moedas, apanhador, paiar, apanhador. Apanhador, e eu ler a série a rir-me, meu caralho.
O polícia do Rap Genius, do Rap Tuga, ia lá mesmo. Mandava
ainda
a mão,
Rap Genius,
Rap Tuga. Não, o Tuga ainda.
Nunca foste lá.
Vezes,
eu lembro nunca ter
tinha cenas lá.
Faz o Rap Genius, boy. O Rap Genius é uma grande dica, boy. Até explica as coisas, praticamente style.
O que é que estás a dizer? Isso dá nos americanos, estás a ver? E depois há pessoal que mete letras bacanas.
Está lá lírico, ao lado está o vídeo.
E depois tens tipo o teu perfil, estás a ver? Quanto mais dicas tu descodificas, tens upvotes, downvotes, vais ficando com aquele nome dentro da dica.
Isso é o Picasso Corto, é que é descodificar, mas
ainda tem a dica, é tipo, tu não podes descodificar tipo 5 ou 6 linhas sem meter tipo uma imagem. Estás
ah,
a
ver? Sim.
Não estava só tipo a disparar.
Tens que pôr imagem.
Toma, matei o som todo, ninguém te conheceu, não.
Eu curto o EVM.
E depois vai lá um gajo, mete assim? Uma dica melhor que a tua.
Não, tens que pôr uma imagem, ilustrar a cena.
Yeah.
Ilustrar o que estás a dizer. Ele aqui refere-se a não sei o quê, pá.
Ainda fiz bués, de sons de rap, tu ainda fiz bués.
Mas às vezes, há pessoal que mete os rappers no nível... Por isso é que eu desde a escola, que era puto, eu dizia assim, bem, você...
Não quer decifrar a poesia você de uma não, forma boa
você assim? Não, eu quando andava na escola de cinema, o professor o gajo dizia, sabes porquê que ele está com uma camisa de camisas verticais e arrisca ela horizontais? Porque eles não estão bem um para o outro, mas aqui... Eu assim, tudo bem, foi fixe, abri uma mente. Mas assim, se isso não está em nenhum livro e o realizador não está em nenhum...
Não disse
em uma entrevista, é a tua interpretação, isso é fixe na minha cabeça. Mas não digas que foi o realizador. Porque o que eu quero dizer é que às vezes o público, na sua interpretação, faz-nos ser maiores do que nós somos. Por exemplo, eu vi lá assim uma rima do Mace, qualquer referência a um mítico coisa de Orson Welles, o livro, não sei o que mais. E o Mace, tu falei, não, bem, eu não estava a referir. Estás a ver? Metem-te tipo muito mais culto ou mais. Disseste essa dica, porque disseste.
Oi, devo estar lá fresh nessa cena, puto.
Metem-te mais, às vezes, mais um god do que tu és. Sim, não, certo? Às vezes. E às vezes o contrário.
Às vezes não percebem a dica, né?
Eu não quis dizer isso. Até se ir lá, intervir, dar uma dica. Vai.
Mas é funny porque isso começou como Rap Genius e eles passaram o domínio para genius.com e tem Rock Genius, Alternativa.
Isso é fixe, pois o Rap. Estou curioso para ver se o Punch estiver lá à cena. Estou curioso que o Punch é um gajo que faz as rimas com códigos.
Ah, pessoal, que mete mesmo, estás a ver? Depois tens essa cena. Não percebe as dicas e mete.
Estou a imaginar do mundo, boy. O mundo também é aquele boy que tem, né? Tem bué de dicas assim ali, undercover.
De livros.
Não, e às vezes ele chamou o verdadeiro rapper para fazer um vídeo. Nunca viste o designer?
Não, é vídeo, mas faz ao Rap Genius. Se só ver uma parte da letra que está a ver, é porque é o gajo que foi lá dizer.
O próprio artista.
Pode ser em vídeo, depois para uma carreira tem uma explicação.
Mas eu tinha a minha conta mesmo.
Eu tenho,
não tenho conta nenhuma.
Tu que é de artista?
Sim.
Eu tinha mesmo.
Mas depois, por isso é que eu estou a dizer, pá, nunca mais usei, porque não sabia se ainda existia. Mas eu tinha a minha conta mesmo, onde eu metia os vídeos e não sei o que.
Isso é até quando saem os filmes americanos, se está ali alguma cena que não estás a apanhar.
O Two Dope Boys costuma pôr logo a letra, já bem rápido.
Já lá está.
Faz copy paste.
Mas é, aquilo é instantâneo, tipo, está a sair o som, já está o pessoal...
O que é que andas aí a consumir, boi? Agora disseste o Dope Boys, já não vou aí à boa da tempo.
O que é que andas a ouvir?
Boa, álbuns do ano, Michael Knight.
Álbuns do ano, eu não curto fazer essa cena.
Justiceiros.
Dos álbuns do ano, até porque nem ouço muito Tuga, estás a ver? Nem ouço muito Tuga, a verdade é esta.
Não, te fica à vontade, boi, o que é que andas aí a ouvir, bi?
Boi, mas,
mesmo que não seja hip-hop?
Acho que o do Dylan está fixe. O álbum do Dylan está fixe.
Não, não é Tuga, mas...
Não, estava a dizer para a terceira, fica à vontade, não tens de Tugas.
Não, podes dizer o que é que andas a ouvir, não é preciso dizer algo.
Bom, além das minhas tarefas em casa, que não me permitem
podes estar a ouvir a Lixa Keys aí no telemóvel de...
O Tóris, agora aí, com a cena.
Já saiu, não é?
Saiu, dia 1. Duas, sabes?
Vão sair tipo 5, não é? Uma cena assim.
Ele é assim.
Mas eu
depois chega o álbum.
Eu posso sentir o trap, estás a ver? Mas às vezes também curto só ver mesmo cenas antigas mesmo, estás a ver?
Claro, então.
Mas diz, boy. Não queres dizer?
Tenho ouvido a cena do Redman, por exemplo, o Muddy Waters 2 também, que saiu aí. Gosto dessas cenas, estás a ver?
Os
interlúdios do gajo.
Sem dúvida.
O gajo acho que é top nessas cenas. Opa.
Não estás à espera assim de nenhum disco?
Agora para este ano?
Internacional.
Até porque eu vivo muito à base das cenas do Moura, estás a ver? O Moura é que anda em cima disso.
Quando o Moura dá dica.
Eu antes era um gajo que procurava, agora não procuro, tenho o Moura.
Preguiça, né?
Estás a ver? Eu vou ao site e o Moura dá-me, olha, está fixe. Vou ver, eu nem sabia que este cubo bacana estava lá. Epá, estou a ser sincero.
És um gajo que vai assim a procurar mesmo.
Olha, no meu tenho uma dica para ti, não sei se. Estás a par da cena, né?
Como é que é isso?
Como
é que
sequer o Moura sabe quem tu és? Já ninguém vai matar o dica, boy. Estás tão fraco que sequer o Moura sabe quem tu és. Isto é mesmo aquele, hã? Mete a credencial, boy, hã?
Está-me a dar moral assim.
Mas já, boy. Se um gajo tem um bacana que faz este TPC, para ver, está bem.
Não, real.
Tá bom, Bia, temos que bazar.
Tranquilo.
Já estamos aí na
ligada e pelo convite.
Passou fest.
Bom final. Queres fazer uma última pergunta, ou vai? Faz uma última pergunta.
De Algibeira.
Aquelas.
O Algibeira. De Algibeira.
Não, boy, não pergunta, aquela pergunta nada a ver com rap. Estás a ver? Aquela pergunta então, nada a ver com rap.
Yeah. Deixa ver.
Comidas, boy. Estás a ver? Ou não, de comidas,
boy.
Ou...
Não, não, boy. Não. Vai, deixa. Como é que foi a tua passagem de ano, boy?
Boy! Estás a ver? E vou-te explicar. Eu era um bacano. Eu era um
não,
bacano.
Tens cara, tens aquele boy
que... Eu era aquele bacano, pronto, se o passagem de ano fosse no fim de semana, eu começava na quinta.
Pois.
Casamento de cigarro.
Bora, as misturas. Curtir com o people, tal, street. Quando chegava ao passagem de ano estava morto. Agora não. Pai de família, filhos, sogra ficou com a miúda este ano, está-se bem, à última da hora, combinei com a mulher, não, vamos para aquele jantar gala fixe, estás a ver? Ver o tal gajo que vai passar aquele DJ que está ali que não tem nome.
Yeah.
Mas está lá.
Quase casamento, né?
Quase casamento, mas está lá. Jantar de gala, bom vinho, com os amigos, falar de cenas adultas. Ah, passei uma passagem novo fixe, estás aquele copo de vinho, estás a ver e ver o foguete. Boy.
Foi mega chill. Mega nem chill. Ficaste drunk.
Mega chill, man. Não, fiquei drunk. Fiquei drunk e passei por... Fui ao grego e essas cenas. Ah, boy, tipo, o estômago já não aguenta. São então, 30 anos, boy.
Então.
Porque tu começas no martini antes da refeição e vais acabar naquele whisky. A passar por cerveja, por vinho, branco e tinto.
Vê lá, boy, a história... Se eu não perguntasse, né, não ficaste drunk. Porque o boy estava assim. Foi aquele vinho, foi calminho, foguetes. Estava já a acabar eu. Mas não ficaste drunk. Não, calma.
Foi fixe. Não, sabes que um gajo depois com a idade isto, né? Queria dizer que estou velho. Mas um gajo opta por outras cenas, por então. Um gajo andava aí na rua, um gajo passava boa da frio e não sei o quê. Pá. Deixando essas cenas. Qualquer é trap, boy, estás a ver?
Bem, boy.
A cena agora é essa, boy. Pai de filhos e fazer trap.
Trap e vinho, boy.
Trap e vinho.
Yeah, mas pode ser um som.
Yeah. Aliás, o Punch tinha uma vez dito um som.
Mudou o nome do EP, boy.
Não, não, o Punch é que tinha dito aquela dica que no dia por acaso disse. Um ganda nome para uma cena de trap. Trapézio, boy. Estou já a pôr aí, se for lançar outra cena, não rouba a dica, trapézio. Lembrei-me disso, estás a ver? É um ganda nome.
Sem dúvida.
Por isso, não há nada de roubar. Estou a vender essas ideias, estou a vender, mas...
Yeah.
E os chulás a fazer trap? O álbum? Trap Azálias.
São traficamente.
Diz a ver esses desafios assim para os rappers fazerem essas cenas assim. Aquele rapper tu achas que nunca fez aquela cena, desafiares o gajo a fazer. A ver um gajo na Tuga, um gajo com respeito, estás a ver? Podia ser o Moura, estás a ver? E que lançava estes desafios. Gostava de ver os chulás a rimar num beat trap.
Já houve quase essa cena tipo no Facebook.
Pois, o Chulás, atenção, o boy sempre rimou em cenas.
Não estou a dizer que não é capaz.
Boy, mas cenas, é cena de ele sempre quis ir para a esquerda, às vezes até mesmo.
National
Geographic. Não, não,
o outro.
Não, não, National, é o outro, aquele.
XL.
Ignacio XL.
Sim.
Ninguém estava a fazer na altura. Mas pronto, peoples, vamos embora, boy.
Estamos aí.
Cruz Credo. Fica aí.
One Love Pofo, One Love Chulás, todos foram falados hoje.
Quimera também, Sombrasense, estamos aí, Wild Boys, e siga.
Trippy.
Peace.
Yeah.
Peace, man.